Boa noite, sejam muito bem-vindos então a mais um episódio do F1 Pod. Estamos quase a chegar ao fim do ano e estamos já na reta final, mas esta é a análise ao Grande Prémio de Abu Dhabi. Comigo tenho, como é normal e natural, aqui as duas personas mais importantes do mundo da Fórmula 1 em Portugal. Do meu lado esquerdo, João Leitão, ou o chamado o dinamarquês do Saldanha.
O viking.
Desculpa, o viking do Saldanha. Obrigado. E aqui do meu lado direito temos Jean-Pierre, para que eu vou hoje deixá-lo começar o programa, mas é visto como o holandês do bairro de Santos.
O holandês voador.
O holandês voador, exatamente. E, bem, eu diria que vamos começar então com o holandês voador, não é, Jean-Pierre? Eu vou deixar para ti este início deste GP de Abu Dhabi para me dares a tua análise sobre este grande prémio. Certo. E do que é que tu achaste que valeu a pena? Não sei, aconteceu alguma coisa assim de inesperado que te venha à cabeça?
Sim, para mim, segundo melhor grande prémio da época, segunda vitória de Max Verstappen na época de 2020, a terminar com a melhor época de sempre para o holandês voador.
Ok.
Portanto, não poderia estar mais satisfeito com este fim de temporada para o piloto Max Verstappen. Apesar da corrida ter sido, certamente não das melhores corridas desta época, não é?
Segunda melhor corrida do ano para ti?
Samuel, estou a dizer para mim, não é?
Okay.
Agora, há todo um conjunto vasto de centenas de pessoas a verem-nos lá em casa, não é? Que podem, neste momento, não concordar com a minha opinião, não é? Portanto,
certo.
Mas, portanto, do ponto de vista genérico, não acho que tenha sido dos melhores grandes prémios da temporada, também algo já esperado daquilo que é o circuito de Abu Dhabi, não é? Não é um circuito que traz assim grande emoção, apesar que já tivemos alguns anos interessantes. Por acaso, não, hoje estava a ver a corrida de Abu Dhabi de 2010, em que o Luiz, e é assim que se diz, entrou dentro do carro do Michael Schumacher.
Caraca.
Exato. E na altura não existia o halo, e eu acho que o Schumacher salvou-se antes. Pois, sei que é um bocado estranho.
Essa piada esqueceu bem.
Exato, pois é.
Esqueceu mal.
Desculpa. Sinto que ele se salvou por 3 centímetros e não existia o halo. Ou seja, ele levou mesmo a asa do carro, passou. Epá, ridículo. Se não viram, acho que iam ver a Abu Dhabi 2010. Mas portanto, Samuel, obrigado por me teres dado esta palavra inicial. Não podia estar mais satisfeito. E acho que foi finalmente uma grande corrida do Max Verstappen. Lidera da volta 1 à última volta, já não lembro de quantas voltas é que foram, 55. Da volta 1 à volta 55. Primeira vez que Max Verstappen. Não, desculpem, não foi. Segunda vez que o Max Verstappen lidera uma corrida este campeonato. Depois de uma pole position, portanto, é tudo, não é? Para Max Verstappen, a Abu Dhabi foi dele. Quando, na era híbrida, só a Mercedes é que tinha ganho em Abu Dhabi. Ora, nos últimos 7 anos.
E vem daí a minha pergunta nesse sentido, que é: Max Verstappen faz um fim de semana perfeito.
Exatamente.
Só não tem aquela cereja no topo do bolo, porque Daniel Ricciardo tira-lhe a face step na última volta.
Logo ele.
Pronto.
Também foi à boxe, não é?
Vamos mostrar quem tem mais peso.
Pronto. Enfim. Tirou-lhe ali a cereja no topo do bolo, mas é um fim de semana praticamente perfeito para o holandês. Isto quando a Red Bull prometia nos practices, mas a dada altura pareceu que a Mercedes tinha ligado o motor e que vinha para aí. Max Verstappen consegue a pole position por 85 milésimos de segundo, creio eu, sobre o Valtteri Bottas, mas a sensação que nos dá realmente é que não houve ritmo para aquilo que impôs Max Verstappen e a própria Red Bull, isto porque o Albon também esteve muito bem, prestes a apanhar o Hamilton na reta final do Grande Prémio. E a pergunta que eu vos faço aos dois, no fundo, é: uma corrida que foi desde sempre dominada pela Mercedes, e atenção, a Mercedes chegou a Abu Dhabi há alguns anos já com o título de campeão decidido, a Red Bull, e por incrível que pareça, dominou. Para mim dominou, no fundo. E acham que foi aqui um baixar a guarda por parte da Mercedes e vamos preparar para o próximo ano, ou acham que isto pode ser um mote para o que vem em 2021 e efetivamente a Red Bull está a crescer agora nestas últimas corridas?
Eu acho que não foi um baixar de guarda, acho que a Mercedes nunca baixa a guarda. Agora, Hamilton, não sei o que é que aconteceu. A minha pergunta
teve Covid.
Teve Covid, acho que isso é um bom argumento. Não, pelo que ele diz, não encontrou o mesmo carro que deixou.
Ele disse isso?
Ele disse isso.
Não deixou, porque o carro teve de ser ajustado ao tamanho do George Russell. Certo,
o que ele disse foi que quando chegou ao carro não estava igual.
Não estava como eu queria.
Já a dar o mote que pronto, as coisas não iam correr bem.
Ainda não renovou o contrato.
Exatamente. Pronto. Não sei se foi a dar a bicada, mas pronto.
Pronto. Exatamente.
Mas a minha pergunta é, se Hamilton ainda tivesse a lutar pelo título, tinha sido igual, Jean-Pierre? Tu achas que... Achas que ele tinha deixado? A minha pergunta é: Verstappen ganha ou Hamilton deixa Verstappen ganhar? É a questão.
Essa é uma belíssima questão.
Primeiro queria só começar por pedir para não passarmos este episódio a denegrir a vitória de Max Verstappen. Tentar aqui arranjar.
A minha pergunta foi plausível.
Alternativas. Não, a tua pergunta começou: acham que Mercedes baixou a guarda? E Leitão termina com achas que o Hamilton deixou ganhar?
Mas para mim, Mercedes baixar a guarda é Hamilton deixar ganhar.
Pronto,
é a mesma
exatamente
coisa.
Portanto, disseram os dois o mesmo. Por isso é que eu estou a pedir para não fazerem deste episódio esta brincadeira.
Mas tu percebes porque é que esta pergunta existe? A Mercedes anda a ganhar em Abu Dhabi desde 2013.
Certo, percebo perfeitamente.
E na mesma época toda, quer dizer.
Há 6 anos que ganhava em Abu Dhabi, sem dúvidas, sem não havia aqui.
Percebo perfeitamente. E respondendo diretamente.
Ok.
Não acho que a Mercedes baixou a guarda, porque como o Leitão disse, a Mercedes nunca baixa a guarda. Para isso já tinha baixado a guarda para não ganhar o campeonato, visto que já ganhou os últimos 6. Portanto,
epa.
Certo, vai um grande passo, mas claro que não baixou a guarda. Acho que, claro que este impacto do Hamilton se ter ausentado durante 2 semanas, de ter estado doente com a Covid-19, de ter chegado e o carro ter estado nas mãos de George Russell e de existirem mudanças, claro que acho que contribuiu para não ser uma corrida tão perfeita de Lewis Hamilton. Daí a dizer que Lewis Hamilton deixou Max Verstappen ganhar, são 2 dimensões completamente diferentes. Lewis Hamilton quer bater o recorde de Schumacher de número de voltas a liderar, que não bateu nesta corrida e poderia ter batido, só lhe faltava uma corrida. Se ele tivesse liderado estas 55 voltas, batia o recorde de Schumacher em voltas lideradas num grande prémio, e quer terminar a época com o máximo de pontos possível, não é? Como campeão que é e como estrela que é. Portanto,
quem?
O Hamilton.
Ah.
O Hamilton quer terminar a época com o máximo de pontos possível. Portanto, não acho que deixou minimamente. Acho que Hamilton pode ter favorecido um bocadinho Valtteri Bottas a ter ficado no segundo lugar para ajudar o piloto finlandês a consolidar a sua posição no campeonato, apesar de que mesmo que Bottas ficasse em terceiro, teria a mesma posição no campeonato nas contas finais, e portanto acho que foi uma vitória justíssima, com uma pole position ganha por 0.84 milésimos, portanto ninguém estava a facilitar, e simplesmente Max Verstappen é o holandês voador em Abu Dhabi. Ele voa na pista.
Ui.
Ele voa na pista.
Jean-Pierre, Antão Francisco, espectador assíduo,
um anti-Max Verstappen, o que é que ele diz?
Claramente uma vitória de Max combinada entre equipas.
Ah, combinado, sim.
Interesses, reticências.
Certo. Interesses de quem?
Interesses.
Portanto, é um hater.
Mercedes combinou com a Red Bull, epá, vocês ganham esta.
São interesses.
Deixo-vos ganhar esta porque isto é bom para nós.
Já estava decidido, pronto, era mais interessante para dar aquela pica para o próximo ano, para as pessoas ainda irem verem.
Termino por dizer isto, acho que Samuel, e esta corrida não tem nada a ver com o próximo ano. Acho que isto não demonstra rigorosamente nada. O facto da Red Bull ter ganho não significa que vá ser mais competitiva que a Mercedes no próximo ano. Vem aí a off-season, os carros vão ser desenvolvidos, as equipas vão mexer nos carros. Para o ano é um novo ano, esta corrida acho que não diz nada para o próximo ano. Apesar da Red Bull ter sido melhor.
Não, mas os carros não vão ter assim grandes diferenças para o próximo ano, e a verdade é que, é assim, a Abu Dhabi, que era uma pista que a Mercedes sentia-se confortável, foi completamente dominada pela Red Bull.
Certo.
E independentemente disso, eu acho que a Mercedes tem que estar, acima de tudo, surpreendida com esta performance numa pista que costumam dominar, não é?
Uhum.
E a Red Bull a pensar que, efetivamente, independentemente dos desenvolvimentos do carro, que eu acredito piamente que já estão a ser feitas por ambas as equipas para o próximo ano, há também, ou seja, a base, aquilo que não mexe no carro de um ano para o outro, a nível de regulamentações, está lá. Portanto,
certo,
a base e a potência do motor Honda está lá. E atenção, esta pista era uma pista que envolvia muita potência. Tínhamos as duas retas do segundo setor, não é? E a Red Bull nesse campo acabou por dominar uma Mercedes que normalmente costuma ter uma velocidade de ponta.
Eu acho que foi no mínimo um aviso à Mercedes que se ficar relaxada, que as podem mudar. Achas que não?
Sim, é assim, acho que
entregas o próximo ano o título ao Hamilton?
Não é isso que eu estou a dizer, só acho que...
Eu me entregava a vitória desta corrida à Mercedes, por exemplo.
Ah, claramente, sim. Se eu dissesse quem vai ganhar este fim de semana,
é
a Mercedes.
Por isso é que estou a dizer que, pá, não sei se não fomos caros à Mercedes a dizer, não relaxem que estamos aqui à porta.
Acho que a Mercedes nunca relaxa, de outra forma não teria sido 7 vezes campeã do mundo. Acho que a Mercedes nunca relaxa, de outra forma não existia um sistema DAS para esta época, quando dominaram a época anterior, portanto só talvez em 2018 é que tiveram algumas ameaças da Ferrari, portanto 2019 nenhuma equipa também chegou perto da Mercedes. Percebo o que queres dizer, Samuel, do ponto de vista da regulamentação, mas há sempre coisas nos carros que podem ser melhoradas. As equipas estão constantemente a procurar o milissegundo onde podem melhorar, o milímetro na asa que é mais para a direita e que dá mais aerodinâmica. Portanto, como é óbvio que a base é diferente entre cada equipa, e é a mesma, e a Mercedes chega numa base melhor, tem melhor carro, e portanto, independentemente desta corrida ter sido ganha pela Red Bull, foram duas corridas em 17 que foram ganhas pela Red Bull. Portanto, isto faz do carro da Red Bull melhor que o da Mercedes.
Calma.
Nem de perto nem de longe.
Calma.
Eu não estou a dizer que é melhor, o que eu estou a dizer é que isto é um mote para a próxima época, ou seja, esta vai ser a última análise que vamos ter desta
Exatamente.
Época. Certo. Okay? E na última análise que tivemos nesta época, a Red Bull mostrou-se competitivo.
Então eu pergunto,
o carro vai evoluindo.
Então eu pergunto, no final da época passada, dirias que o mote para a Ferrari esta época seria acabar em 6º lugar nos construtores?
Diria que... não. Tão baixo não, mas diria que vinha uma descida a pique.
Vinha uma descida?
Sim, havia um processo da Ferrari com a FIA, basicamente. Nos últimos anos, nas últimas pistas do ano passado, a Ferrari desceu a pique a nível de performance, a partir dos Estados Unidos.
Certo, mas teve a melhor, portanto, segunda metade da época?
Não, melhor primeira metade da época. Segunda metade da época, depois a compressão de um desastre nas últimas 5 corridas. Porque foi quando foi descoberto,
sim,
que havia uma injeção de combustível.
Certo.
Portanto, diria que não vínhamos para um 6º lugar nos construtores, mas diria que certamente não viríamos para um 2º ou para 1º lugar nos construtores.
Assim, discordo, e vou dizer porque é que discordo, porque ainda há pouco estávamos a falar do episódio que gravámos e que nunca publicámos sobre as previsões para a época 2020.
Episódio que gravámos e que nunca publicámos.
Não, desculpa.
Isto vai deixar.
Vai, sim, a malta
as pessoas lá em casa vão ficar.
Tens razão, vamos pôr isto de outra forma. Estávamos há pouco a falar das previsões para a época 2020 que tínhamos conversado no início da temporada e tu disseste Ferrari este ano, okay, Sebastian Vettel, campeão do mundo.
Mas diz-me uma coisa, já que estamos a falar dos podres do início do F1 podre.
Isto não é nenhum podre.
Não, mas já agora, se é para lavar roupa suja, lava-se roupa suja. Não, mas explica também, sim, aos ouvintes, ou seja, que episódio foi este de previsões? Qual foi o número desse episódio?
Assim, foi o episódio 0, foi o episódio teste.
Pronto, foi o teste.
Episódio teste.
Repara bem a nossa experiência em 4 podcasters comparados com hoje em dia, não é?
Certo, Samuel, não deixas de ter dito que a tua previsão para a época 2020 era Sebastian Vettel ser campeão.
Sim, mas eu estava ali um bocadinho... Não, parcialidade, não é? Um bocadinho de parcialidade. Eu nem simpatizo muito com o piloto alemão, mas achava que podia ter hipóteses.
Certo, certo.
Vamos pôr assim nesses termos. De qualquer forma, sim. Pronto, é assim. Tudo bem.
Vou pôr de outra forma então, Samuel. Vou pôr outra forma. Final da época do ano passado, Racing Point, dizias que ia ser a terceira melhor equipa do campeonato?
Não.
Pronto. Então o que é que o final da época?
Mas no final da época do ano passado não conseguimos que a Racing Point não ia copiar o carro da Mercedes do ano passado.
É exatamente o que eu estou a dizer. Pois. Tu não sabes o que é que a Red Bull vai trazer para o ano. Tu não sabes o que é que a Ferrari vai trazer para o ano. Podem existir alterações. As regras não mudaram do ano passado para este ano. Pronto. E a Racing Point apareceu com um carro completamente novo.
Pronto, então, conclusão. Achas que esta vitória não quer dizer nada para rigorosamente nada para a próxima
rigorosamente nada para a época 2021.
Portanto, próxima época, Red Bull mais provável é estar com, não, em décimo lugar ou com os construtores.
Como é óbvio que não. Como é óbvio que acho que a Red Bull vai ser competitiva no próximo ano, como equipa que é, desde que está na Fórmula 1, ou vá, nos últimos 7, 8 anos, digamos assim. Da mesma forma como acho que a Mercedes vai ser a mais competitiva, da mesma forma como há grandes perspectivas para a Racing Point, para a McLaren. Agora, dizer que a Red Bull, ou seja, dizer que esta corrida define que a Red Bull vai estar na corrida para o campeonato, na luta do campeonato do próximo ano, não, acho que já vai estar de forma inerente. É a segunda melhor equipa da grelha neste momento, claro que vai estar, claro que a perspectiva é que no próximo ano esteja na luta pelo campeonato, mas acho que isso não tem nada a ver com a corrida de Abu Dhabi, é só isso.
Olha, temos Rico Roda, apareceu o nosso piloto hoje da Audi F1 PT, às 10h20.
O que é que isto significa?
Isto é dica para o presidente.
Não sei, não sei. Às 10h20, não sei.
Eu acho um bocado estranho.
Às 10h20
significa duas coisas. Devia ter começado há pouco.
Pois, eu acho que devia ter começado.
Duas coisas. Um, que o Samuel não publicou o story do Rico Roda no F1 Pod.
Comece de último, diz ele. Ah, então não vai começar.
Vem para o pódio, vem-se
espetacular. Então vamos apoiar o nosso piloto Rico Rode. Importantíssimo para a equipa de esportes.
Rico Rode, não temos televisão, por isso não vamos passar.
Exatamente, aqui. Mas para quem queira ver a repetição no final deste podcast, aconselho, na Liga F1 PT, o nosso piloto mais importante da equipa, Rico Rode, vai fazer parte das fileiras e aconselho a todos a irem ver. É um futuro campeão da Liga Esportes.
Mais importante, humilde.
Uma jovem promessa.
Tens de dar mais.
Mas pronto, acho que já está também aqui dado aqui um minuto para o Rico Rode, para ele também ficar contente nesse sentido. E falamos então do grande prémio no geral. Foi um grande prémio mau.
Cansado.
Mal, dos piores da época. A Abu Dhabi assim é, o último setor da Abu Dhabi é terrível, acho que não é uma pista nada aliciante, e não fosse o ambiente, aquele pôr do sol nas primeiras voltas, à noite, realmente não, e o glamour de ser a última corrida, a Abu Dhabi é uma corrida muito, muito fraca. E sempre foi no seu historial.
Não permite ali muitas ultrapassagens nos setores mais lentos, não é? E é isso que torna um bocadinho mais aborrecida.
Mas eu não digo só isso, eu acho que as curvas não são interessantes.
As curvas não
são
interessantes.
Sim, tu tens, por exemplo, curvas de 90 graus para passar por baixo de um hotel, e aquelas curvas nunca vão fazer nada, nunca vão fazer pilotos ganhar tempo ou perder tempo, não trazem muita dificuldade. Diria que foram feitas um bocadinho para pôr lá o hotel, no fundo, ou seja, está um bocadinho mais à margem do ambiente e do público e para ver, do propriamente para o espetáculo da corrida. Isto claro. É a minha opinião, no fundo. E não acho que seja uma pista, talvez o setor mais interessante, talvez seja mesmo o primeiro setor, onde tem aquelas curvas mais rápidas, porque de resto fica um bocadinho, ou seja, aquelas duas retas mesmo não há muito que se lhe diga, não tem muito... Não tem muita história.
Eu acho que é capaz de ser das corridas mais difíceis de conduzir para os pilotos, mais técnicas, acho que é uma dificuldade elevada. Eu acho que isto faz da corrida minimamente interessante. Eu sou fã da Abu Dhabi, apesar de, por um lado, compreender...
A partir desta época, sim.
Não, falo, por exemplo, também a nível, por exemplo, do F1 2020, do jogo. A Abu Dhabi é uma corrida que eu gosto de correr, gosto de jogar.
Pronto. Mas eu não gosto muito.
Pois, eu sei. Não, mas tu normalmente não gostas das corridas onde és mau. Percebes? Por isso é um bocado. Mas desculpa.
Avançando, mas pronto. Enfim. mas pronto, eu acho que efetivamente a equipa que se calhar desiludiu mais e por incrível que pareça foi a equipa que fez segundo e terceiro, acabou por ser a Mercedes. Isto porque realmente não teve ritmo para a Red Bull e no fundo acho que Hamilton talvez é a corrida que o sentimos mais desmotivado. E eu nem diria desta época, diria desde há muito tempo. Vemos sempre um Hamilton com uma disposição para ganhar enorme e mesmo quando parte que não seja de primeiro lugar, com vontade para ganhar, aquilo que eu senti este fim de semana foi que Hamilton não teve efetivamente vontade de ganhar.
Sim, eu acho que também uma das questões é que era uma corrida em que Hamilton não era o centro das atenções. Hamilton não podia subir nem descer, por isso também acabou por se calhar ser um bocado de motivação.
Estava aquela coisa
como quando também as equipas pequenas no futebol a ver a questão de quando vão à Liga Europa ou à Champions estão mais motivados. Eu acho que era um bocado esse o caso de Hamilton. Era uma corrida em que
era só para fazer, cumprir calendário.
E acho que acabou por isso também ser um dos grandes motivos que, não sei, faltou-lhe aqui...
Faltou-lhe a mística.
Se bem
é?
Que
mística.
Ele costuma ter sempre isso pelo simples motivo de ganhar a corrida. Isso costuma ser suficiente para o Hamilton ter motivação.
Depois do Hamilton ser campeão, vimos o Hamilton a querer ganhar...
Tudo.
Exatamente.
Já ter sido campeão, não é?
Mas havia tanta atenção, havia tanto... As pessoas estavam tão interessadas em ver quem que ficava em terceiro, quem era... entre as equipas, entre os próprios pilotos, em que posição é que iam ficar, não sei, se calhar Hamilton sentiu-se ali um bocadinho.
Eu acho que foi mais a questão de lá estar, dele ter estado afastado as duas semanas, o carro estar um bocadinho diferente daquilo que estava habituado, era a última corrida, ele queria garantir que o Bottas fazia o segundo lugar no campeonato e acho que isso era mais importante para a Mercedes, acho que é um bocado take one for the team.
Achas que o Toto pediu para ele?
Talvez.
Acho que claramente foi pedido para esta corrida. O importante é o Bottas terminar em segundo lugar.
Sim, o Toto vai, de propósito, no qualifying, dar ali aquela palavrinha ao Bottas antes da última volta no quali 3, a dizer...
Que não é nada habitual.
Exatamente. Exato. Acho que não é normal isso acontecer.
Não, vimos as últimas duas corridas de Bottas, foram vergonhosas, não é?
Sim.
Se ele mandasse um décimo lugar nesta pista, ou virasse, ou batesse.
E se ele tem a atenção de ir lá dizer mesmo, Bottas, give it all you have, dá tudo o que tens, eu acho que havia claramente uma intenção da Mercedes em querer que o Bottas...
Sim.
Não, sim.
Não, acho que isso foi claramente...
solidificasse o segundo lugar e ficasse bem...
E pode ter sido dado aqui uma mensagem ao Hamilton, não publicamente, mas em privado, no sentido de, pá, take one for the team, ou seja, esta faz para a equipa...
Se calhar, por exemplo, no arranque, não comprometer o arranque de Bottas, por exemplo...
Mas ao mesmo tempo, tendo o Hamilton ainda não renovado o contrato, estarem a pedir isso a Hamilton...
Não, eu acho que isso é um bom tema que tu acabas por falar, porque eu acho que a questão do contrato, eu agora estava a pensar nisso, sobre isso, eu acho que a questão do contrato está decidida, ou seja, eu acho que o Hamilton vai renovar por mais um ano e vou pôr as coisas neste termo, que é, Hamilton, ou seja, tem o histórico todo que tem para a Mercedes, não é? 7 vezes campeão do mundo, 6 delas pela Mercedes, sair... sem ser anunciado num grande prémio, ou seja, não saiu sabendo se ia sair, ou seja, sairia agora,
não
sem haver uma despedida em concreto por parte da equipa, sem haver uma... Não acho que seja agora fora das câmaras e fora de todos os olhares.
Fora do alcatrão.
Exatamente.
Mas às vezes é o que é, mas também acho pouco
problema. Não, nós temos, por exemplo, o caso que eu me lembro mais recente foi de Nico Rosberg, que em 2016 chocou basicamente a Mercedes a dizer que se ia retirar depois de ser campeão do mundo, mas lá está, a vontade que ele tinha...
a vontade era do piloto, não é?
Não, e também a vontade também será do piloto, não é? Se o Hamilton se quiser retirar. A questão que eu estou a dizer é, no caso do Nico Rosberg foi ele achar que alcançou tudo, tirou um campeonato do mundo ao Lewis Hamilton, foi finalmente campeão do mundo e pensou, está feito, não consigo fazer outra época. Agora, o Hamilton que está habituado a ganhar, o Hamilton que está habituado a ser campeão, e um Hamilton que eu acredito piamente ainda quer ultrapassar o recorde do Schumacher, vai fazer pelo menos mais uma época na Mercedes. Portanto, eu acredito que depois desta corrida, e apesar de não termos a confirmação do contrato do Hamilton, praticamente as contas estão decididas nesse sentido.
Também parece o mais provável. Mas, Samuel, permite-me discordar novamente.
Com o quê? Com o quê?
Acho que os grandes perdedores da corrida de Abu Dhabi não foram os Silver Arrows, mas sim os Pink Arrows. Portanto, acho que a Racing Point foram os verdadeiros perdedores desta corrida, a perderem...
Isto é já para mandares farpa já para o próximo ano para a equipa do Vettel, não é?
Por acaso não tinha esse objetivo. Até porque... desejo tudo bom ao Vettel, muito emocionante a sua saída da Ferrari, Samuel, portanto, nada a apontar, um piloto com enorme classe como tetracampeão Sebastian Vettel.
Gosto.
Pronto. Agora, acho que esta corrida era claramente muito importante para a equipa cor-de-rosa. Precisavam de garantir, ou queriam garantir, o terceiro lugar de construtores. Stroll acaba por perder um lugar na grelha final e termina em 11º para Gasly. Pérez, felizmente para mim, podemos falar disso mais à frente, consegue garantir...
Stroll foi décimo, desculpa.
Sim, mas perdeu o lugar no campeonato.
Ah, sim.
Deixou para 11º.
Correto.
E agora acho que realmente a equipa fez um ponto, o que ditou o final do campeonato em P4, não é, para eles. Portanto, para mim foram os grandes perdedores da noite. Pérez, com o carro avariou-se com uma power unit nova, o que não se entende.
Pode não ter sido um problema no motor, pode ter sido um problema que a gente pode andar aqui ainda
certo.
A visualizar, sim.
Sem dúvida. E Stroll com um 10º lugar, portanto, também com uma estratégia muito estranha, softs para hards. Apesar de, bem, os outros pilotos também levaram hards à mesma volta, porque eles pararam no safety car. Mas, portanto, para mim, os grandes perdedores. Leitão, não sei se concordas com...
Concordo com o que disseste. E estava a pensar, era aqui, noutra equipa que também foi uma grande perdedora, a Ferrari. Não só deste grande prémio, mas também nesta época, se bem que este, por ser o último, é desta época, sei que é um tema sensível. Mas o Sam já tinha dito, a equipa dele não é Ferrari.
Certo, ele já disse aqui.
O Sam não é da Ferrari, nunca foi.
Ai, há gravações.
Há gravações. Agora, estava a ver há bocado que a Ferrari já não ficava em 6º lugar no campeonato há 40 anos. Desde 1980.
Não, é época muito difícil para a Ferrari. Este grande prémio mostra mais uma vez as fragilidades da equipa de Maranello. Nada a dizer, 13º e 14º lugar. A Ferrari estragou a estratégia do Leclerc durante a corrida, não parou nas boxes no safety car, foi o único piloto que entrou de médios que depois não foi às boxes. Acabou por perder imensas posições quando foi, esticou por completo os pneus médios. Portanto, mais
um bom resumo da época da Ferrari.
Mais uma estratégia de pesadelo, ou seja, realmente não houve aqui muito que se possa fazer. Relativamente à Racing Point, tenho muita pena, porque efetivamente era um fim de semana de despedida para Sérgio Pérez, e depois da vitória incrível que ele teve no Bahrein, ou no Grande Prémio de Sakhir, neste caso, acabar desta forma com um DNF acaba por ser triste. Efetivamente, Pérez não era um piloto que merecia sair nestes termos, ainda por cima quando parecia que ia fazer mais uma corrida de trás para a frente. Ele partiu do último e já estava para em 14º ou 15º quando teve este problema mecânico, e a verdade é que, pronto, fez com que abandonasse. O futuro de Sérgio Pérez é muito incerto ainda, por incrível que pareça, apesar de ter sido o piloto. Ficou em 4º lugar no campeonato, correto?
Correto.
Ficou em 4º lugar no campeonato.
Melhor época de sempre para Pérez, não é?
125 pontos, portanto uma grande época para o mexicano, que, pronto, infelizmente acaba desta forma. Stroll teve uma pressão fraca no Grande Prémio de Abu Dhabi. Parece-me que realmente o ritmo da Racing Point foi decrescendo ao longo do tempo e acabou por acabar com tempos horríveis, e por ser inclusive passado por Ocon na última volta. Portanto, a Racing Point tem que estudar muito este fim de semana, até porque ela vai querer ser competitiva para o próximo ano. Porquê? Porque tem um tetracampeão a entrar nas fileiras, não é? Portanto, nesse sentido, acho que pronto, merece melhor apreço.
Achas que vamos ver na Racing Point do próximo ano o carro da Mercedes deste ano?
Sim, certamente. Carro do ano 2020 vai ser da Racing Point. O da Mercedes. Aliás, eu acho que isto já foi inclusive debatido nesse sentido. Permitam-me que me fale um bocadinho de Vettel, ok?
Podes falar?
Que fale um bocadinho de Vettel. Vettel teve então a última corrida como piloto da Ferrari, e apesar deste ano atribulado e de sentirmos ao longo do ano que havia realmente muita tensão entre o piloto e a equipa, ou seja, não sentimos um Vettel feliz, não sentimos uma Ferrari confortável em falar com o alemão, sentimos realmente muita tensão. O Vettel foi afastado, entre aspas, da equipa no início do ano, e segundo rumores por parte da própria imprensa, não rumores, não, admitidos mesmo pelo próprio piloto. Exato. Nunca houve um contrato da Ferrari para o alemão em 2021. Portanto, Vettel acaba por fazer uma época, a sua pior época da carreira, e se calhar a época que se pode comparar foi a primeira época da sua carreira na Toro Rosso, mas por causas extremamente diferentes, ou seja, era um Vettel muito novo na altura, para agora ser um piloto que acaba por fazer 33 pontos esta época. No entanto,
o campeão nas...
O quê?
Ia ser o campeão no início da época para o Samuel. 33 pontos.
Pronto.
Eu disse no início, Samuel.
Esse episódio não temos gravações sequer. As pessoas não viram esse episódio, Jean-Pierre.
Eu não estou a falar do episódio, Samuel. Estou a falar de nós, percebes? Como fãs, como amigos. Eu avisei-te, percebes? Eu quis baixar as expectativas. E tu ali no início da época estavas todo tumba, vai
mas
ser.
Mas é uma coisa a fervilhar, é o início de um projeto como o podcast, é muitas coisas que podem vir à cabeça e não virem com sentido.
Claro.
Tu punhas Max Verstappen a vencer todas as corridas e eu disse-te, Jean-Pierre, por favor, com calma. O Vinal só ganhou duas, não é? Pronto. Enfim, deixa-me só. Pronto. Foi efetivamente uma época para esquecer, no entanto, a despedida de Vettel foi bastante emocionante. Ele fez a última corrida com o piloto da Ferrari e vimos uma homenagem bonita da Ferrari ao Vettel, quadros onde estavam homenagem e dedicatórias de todos os mecânicos que trabalharam com o alemão. Vimos uma salva de palmas quando o Vettel saía das boxes, vimos uma taça entregue, parecia que o Vettel tinha ainda a Liga dos Campeões, e vimos um grande respeito por parte de Charles Leclerc a Sebastian Vettel, um piloto que diziam, pilotos que diziam que tinham uma rivalidade muito grande e inclusive não se davam o ano passado, portanto a coisa mudou muito este ano e acredito que o Charles Leclerc tenha aprendido muito com o Sebastian Vettel. Para além disso, tivemos possivelmente o melhor áudio da época, que é a despedida de Sebastian Vettel, com uma música que o próprio alemão escreveu em italiano. E pá, só queria concluir dizendo que Vettel saiu da Ferrari no topo e saiu da Ferrari. Pronto, não saiu com o sonho de ser campeão na Ferrari. Mas
no topo.
Saiu no topo. E porquê? Saiu no topo porque Vettel tem uma excelente carreira na Ferrari, é um dos melhores pilotos da história da Ferrari e nos últimos 6 anos de domínio da Mercedes, só um piloto é que alguma vez se intrometeu na luta pelo título com Lewis Hamilton e esse piloto foi Sebastian Vettel.
Verdade.
Então, não sei se queres preferir algumas palavras.
Ou... Acho que sai pela porta da frente. E depois de uma época em que houve tantos conflitos, e eu receei isso, receei que Vettel saísse de fininho por trás, e acho que era super injusto. Como tu dizes, pá, nos últimos anos, Vettel foi. É o melhor piloto da Ferrari dos últimos anos. Pronto, Leclerc, o ano passado, acaba por ser uma surpresa, mas foi pelo menos o piloto mais marcante, diria assim. Por isso acho que foi. Acho que sai pela porta da frente e tem orgulho pode ter orgulho daquilo que ele fez, mesmo não tendo ganho o campeonato do mundo. Mas pronto.
Sem dúvida, eu também concordo. Acho que ele limpou aqui um bocadinho a sua imagem daquilo que foi no início da época, porque realmente o início foi desastroso, não é? Aliás, ali a meio da época estava mesmo tudo de cabeça perdida. Confrontos entre o piloto e a equipa.
Fazer próprias estratégias.
Exatamente, portanto, foi realmente. Pior época que alguma vez vi da Ferrari na minha vida enquanto fã de Fórmula 1 e das que me lembro, e acho que ele consegue aqui limpar aqui a sua imagem e um bocadinho também puxar ao lado emotivo. Acho que o Vettel tinha mesmo muita estima à equipa, à Ferrari, emocionalmente, não é? Portanto, não era só uma equipa.
Nunca escondeu isso.
Ser campeão, não é? Portanto, não mudou por ser só uma equipa que lhe poderia dar um carro campeão. E sim, portanto, acho que como piloto, como pessoa, acho que é de louvar e a meu ver também, e acho que todos concordamos que a Ferrari é que sai um bocadinho má da fotografia no que toca a esta relação entre os dois pilotos, entre as duas partes, E vamos ver como será o tetracampeão a correr de cor-de-rosa, meus caros.
Não, verde.
Ah, pois é, verde. Pois é, vai deixar de ser cor-de-rosa.
Vai deixar de ser cor-de-rosa.
Exato.
Aston Martin vai entrar aí com toda a força. Deixa-me só dar uma nota também, já agora, que é para todos os fãs de Charles Leclerc que nos ouvem, eu sei que há bastantes, esta geração nova que está aí a crescer na Fórmula 1 tem em vista como Charles Leclerc um futuro campeão do mundo. Vettel, Charles Leclerc, primeiro, Charles Leclerc, obviamente, muito respeito para com o Vettel e realmente a relação entre os dois, não sei se evoluiu muito, mas.
Eles sempre disseram que essas coisas não existiam, portanto,
exatamente. No entanto, Sebastian Vettel fez também palavras muito importantes a Charles Leclerc. O Vettel disse que em 15 anos de carreira nunca viu um piloto tão talentoso como Charles Leclerc. Isto não sei se
é um
farpas para o Verstappen, talvez.
Exato, é isso. É um lavar a imagem, sei lá, por favor, não é? Quando comparamos Leclerc e Verstappen, pronto. Nem preciso dizer mais.
Certo.
Pronto. Eu acho que nem estava a pensar.
É assim, se formos a ver, para mim até posso dizer que neste momento o piloto mais talentoso que eu acho que está em pista.
O Viking.
Quase. George Russell.
Pronto.
Há um argumento. Há um argumento
mais talentoso do que o Verstappen.
Calma.
Está
mais escondidinho ainda, percebes? O Verstappen já está mais. Já está mais descoberto, percebes? Já se vê mais.
O George Russell é aquilo que ainda não sabem.
Exato. O George Russell eu acho que é ali um talento que aquilo ainda não se sabe bem até onde é que vai chegar. E o Verstappen já tem menos margem.
O Verstappen é o piloto mais talentoso e ao mesmo tempo o melhor da Fórmula 1.
Não. Acho que isso é difícil. Acho que o melhor piloto da Fórmula 1 é o Lewis Hamilton.
Não, por isso é que isso já foi Fittipaldi.
Quase. E quase, estava na dúvida.
Massapá.
Exato. O mais talentoso, acho que é o Max Verstappen. O mais promessa, acho que é o George Russell.
Ok. Ficamos por aqui. Mas não foi só o Vettel que se despediu da sua equipa, portanto, tivemos aqui despedidas também muito, muito, muito boas, com boas classificações. Falemos da McLaren, que garantiu o terceiro lugar no Mundial de Construtores. A última vez que isto tinha acontecido tinha sido em 2012. Sabem que eram na altura, em 2012, a dupla da McLaren?
Não sei.
Lewis Hamilton e Jason Button. Portanto, vemos aqui a dupla que tinham e que têm. Atenção, não estou a tirar o mérito ao Norris nem ao Sainz, mas na altura a McLaren tinha dois campeões do mundo nas fileiras. Portanto, o patamar era outro. E a McLaren volta, então, 8 anos depois, ao pódio de construtores. E é uma época muito bem conseguida, com uma classificação também muito boa em Abu Dhabi por parte de Norris e Sainz.
Sem dúvida, aliás, para mim o arranque da temporada para Lando Norris foi simplesmente fantástico.
Muito bom.
Adorei a primeira metade da época do já não lhe posso chamar rookie, não é? Portanto,
já não é.
Exato, já não é. E acho que foi mesmo uma grande época para a McLaren. Estiveram nesta luta até ao final com a Racing Point. Era claramente entre estas duas equipas. E para mim, claramente, equipa revelação. Não esperava. Bem, se calhar antecipei-me aqui, desculpa, não deveria dizer já. Mas... peço desculpa, porque isto já vão perceber porquê. Mas para mim, muito bem conseguida. Curioso depois ver que a experiência levou a melhor, não é? Carlos Sainz acabou por acabar a época consideravelmente à frente de Lando Norris, o que demonstra, lá está, uma maior consistência, um piloto com mais experiência. Norris teve ali claramente aquele boom no início e depois não conseguiu trazer os resultados mais consistentes e nesta pista tiveram muito bem, excelente qualificação, P4 para Norris, nada a apontar para a laranja mecânica.
Fiquei extremamente...
Acabou bem.
Seria merecido. O que eu gostei mais deste ano, digo, já foi a mesma combinação dos dois pilotos, Carlos Sainz e Norris. Deram super bem. São dois pilotos, sim, que eu acho que é difícil conjugar numa equipa, conseguir ter dois pilotos tão talentosos e que se deem tão bem, e acho que isso foi um fator também crucial para os resultados que eles conseguiram obter. E fico com a impressão que se calhar Carlos Sainz
vai para pior.
Vai para pior, atenção.
Não se sabe, malta. Não,
não
sabe.
Não sabe. Mas acho que fica com pena.
Vai para pior. Vai para pior, malta.
Acho que quando assinou pela Ferrari ficou maluco. Ficou maluco. Tipo, isto vai ser um grande passo. E neste momento eu acho que. E mesmo no áudio final ele está a pensar: fogo. É pá.
Ele está a pensar que
estava tão bem aqui, este lugar é tão confortável.
Não tenha feito a melhor escolha da carreira, porque efetivamente a McLaren eu acho que vai ser muito forte o próximo ano, mas não sabemos.
Ferrari é Ferrari.
Não sabemos.
O que eu gostava mesmo era a próxima temporada a Ferrari dominava e ficava em segundo e a Racing Point ia-se abaixo.
E a Red Bull também.
Isto é um ódio de Vettel.
Epá,
a mim custa-me a crer que um piloto que tem uma classe, uma pessoa diz assim, pá, não és fã de Vettel, desculpa, mas depois deste áudio és fã de Vettel. E mesmo assim há aquele. Mas eu percebo.
Porque, eu adorava o karma,
mas eu percebo, o Jean Pierre vem um bocadinho do feito do Max Verstappen, que é aquele piloto que
é mal perder,
é chato, não é simpático, é inconveniente nas abordagens que faz, incomoda várias organizações, com coisas que diz. É uma pessoa polémica. Não queria pôr essa palavra nesses termos.
O xenófobo é muito forte, então. Isso aí estás a perceber.
Não queria pôr nesses termos, mas.
Vamos
chamar polémico. Vamos chamar polémico. Chamar polémico é o Jean-Pierre é isto também. Ou então pelo menos busca isto, no fundo, não é? Porque.
Vocês estão. Leitão diz, sinceramente, Leitão, não vou perguntar ao seu nome. Não achas que era um karma épico? Pá, de repente a Ferrari. É tipo top 3 construtores outra vez.
Era tramado.
Estás a ver? Tipo, e Carlos Sainz termina em terceiro para o ano. Pá, eu não sei. Mas.
À frente do Max Verstappen.
Sim.
Que cai e a Red Bull faz sétimo.
Então, como assim? A Ferrari fazer terceiro, o Red Bull é segundo na mesma.
Porquê? McLaren não pode ser segundo.
McLaren, não.
Mercedes, McLaren.
Exatamente.
Ferrari, não.
E depois Aston Martin. Não. E depois Aston Romeo. E depois Asi, e depois Red Bull.
É, pá, e depois antes da Williams. Sim. Certo. Mas
enfim, Carlos Sainz sai então, talvez arrependido da escolha que fez na carreira, um bocadinho.
Acho que não.
Ferrari tem, obviamente, muitos.
Ferrari é Ferrari.
E Sainz vai a pensar em 2022, certamente. Ou seja.
Ir para a Ferrari eu acho que é sempre uma escolha emocional, claro, sabe? Não é? Quem é que não quer ir para a Ferrari, não é? Quem corre em desportos motorizados desde.
É, Hamilton não quer. É um facto. Se não ia,
exato. Mas eu acho que a Ferrari é sempre o marco máximo da carreira, não é? Ou seja. Fui piloto de Fórmula 1 na Scuderia Ferrari. Não sei, eu gostava.
Gostavas?
E acho que a Ferrari é má. E eu gostava, não é mesmo?
Quem ficou a olhar para o próximo carro para o seu carro no próximo ano foi Daniel Ricciardo, que acaba atrás de Carlos Sainz, mas a pensar e a esfregar as mãozinhas, a pensar que a próxima época se calhar ainda vai correr melhor do que esta época para ele. Ele que esteve muito próximo de fazer quarto lugar e de colocar quase Jean-Pierre a não falar mais mal dele.
É assim, felizmente Richard só fez sétimo, porque senão nunca mais podia aqui avacalhar. Portanto, fiquei contente também com esta posição. Não, mas agora a sério, melhor época de Daniel Richard desde 2017, portanto, acho que foi uma época muito melhor do que eu estava à espera. Os meus parabéns ao australiano. Os meus parabéns.
Estou contente.
É
que está a sair claramente.
Epa. Não estou nada, estou a falar muito a sério. Acho que foi mesmo uma grande época para Richard. Não esperava.
Está aqui comigo.
Não é nada. Ouçam, primeira metade da época para a Renault foi desastrosa. Aliás, se olharmos para Richard e para Ocon termina em 12º no campeonato, versus um 5º de Richard. Acho que Richard demonstrou claramente que lá está, não é como os outros pilotos, ou seja, é claramente um piloto que luta com os grandes, ok? Portanto, Richard, todo o mérito.
Quando eu voltar a falar mal de Daniel Richard, temos que passar esta gravação.
Sim,
temos que
passar esta gravação.
Esta gravação.
E portanto, muito surpreendido, grande época, não foi a sua melhor época, porque já fez por duas vezes terceiro lugar no campeonato, ambas com a Red Bull. E portanto, muito curioso para ver o que é que será capaz de fazer com a laranja mecânica no próximo ano, porque a Renault claramente é muito fraquinha para o Richard.
Tenho que concordar. E digo já que vou torcer pelo Richard e gostava que Richard. Epá, vai ser difícil, mas competir-se por grandes prémios, por corridas, vencer corridas, isso era mesmo que eu gostava.
Sim. É assim, Richard fica à frente de Sainz, Albon, Leclerc, Norris, todos supostamente com o melhor
diz
carro.
Muito,
quer dizer,
muito.
Não, o Leclerc não tinha melhor carro. A Ferrari tinha melhor carro que o Renault.
Sim.
Pronto, mas ou seja, no fundo eu acho que Richard sobressai-se claramente nesta época, não estava à espera.
Richard, não, ao contrário de Sainz, que podia ter ido para a Ferrari e acaba por ir para a McLaren, se calhar uma escolha muito mais acertada para a sua carreira e que na altura. Ficámos a achar o contrário.
Certo, é isso. Mas isto não se sabe.
Olha, deixa-me discordar contigo em relação ao Daniel Richard.
Achas que foi mal?
Não, não ficaria, era surpreendido da forma como tu ficaste. Ou seja, Daniel Richard sempre mostrou que tem muito talento e efetivamente sempre mostrou que também é o melhor dos dois Renaults, entre ele e o Ocon. A época que fez foi muito boa, é uma época. Para todo o mérito, para Daniel Richard, obviamente que a Renault também construiu o carro mais competitivo dos últimos anos, sem sombra de dúvidas, talvez o carro mais competitivo desde que voltou à Fórmula 1 em 2015, portanto, todo o mérito para ele, apoiado então por uma grande equipa que acaba por acabar em quinto, mas lá está, até às últimas três corridas, até com hipóteses de acabar em quarto. Terceiro, aliás. Portanto,
ou em quarto.
Ou em quarto, sim. Portanto, aqui muito, muito mérito para a Renault, que para o ano vai ter um duplo campeão do mundo em Fernando Alonso e que sem dúvida que vai mexer as coisas ali dentro.
Certo.
Vai mexer as coisas ali dentro.
Mas não achas que foi surpreendente? Ou seja, esperavas que Daniel Richard terminasse em quinto?
Esperava que se visse.
Esperavas que a Renault fosse mais competitiva no início da época?
Sim.
Pois,
sim,
mas não foi.
Sim, tendo em conta que a Ferrari não estava a seu, a McLaren sim, e a Racing Point sim, mas tínhamos a Renault ali um bocadinho ali atrás das outras duas, mas com corridas muito bem conseguidas. Daniel Richard fez dois pódios e Ocon fez um pódio.
Certo.
Portanto,
certo.
São três pódios para a equipa Renault. Que não estavam a contar com eles certamente no início da época. Portanto, obviamente que muito mérito para Daniel Richard e o próprio Ocon, estamos aqui a descartá-lo, mas o Ocon tem um final de época, diria, forte, acaba por acabar em nono lugar, numa corrida que estava difícil de ultrapassagem e que a estratégia não permitiu mais, mas ultrapassou-se para uma última volta, portanto garantiu mais um pontinho, e pontos são milhões, para as equipas da Fórmula 1, portanto, diria que é um balanço positivo. Se calhar não é tão, só não é perfeito no sentido em que, numa época em que temos Ferrari de fora e McLaren e Racing Point equiparadas ao mesmo tempo que a Renault, porque têm corridas que são melhores, têm corridas que são piores, talvez dê a sensação que, ok, excelente, fizemos quinto, mas se calhar um quarto e terceiro é que era.
Sim, mas lá está, o Ocon não correspondeu àquilo que o Richard era capaz de dar, não é? Portanto, os campeonatos de construtores são feitos dos dois pilotos e daí que não foi possível com um segundo piloto que não trouxesse tantos pontos na bagagem, mas de qualquer das formas eu acho que a Renault não teve minimamente ao mesmo nível do que esteve a Racing Point ou a McLaren, apesar de terem feito três pódios, mas em corridas, como é que eu ia dizer, atípicas. Okay, em corridas atípicas os pódios que eles fizeram não concordo que acho que estivessem ao mesmo nível do que estas duas equipas que terminaram em terceiro e quarto. Acho que o Richard fez mesmo o impossível com a banana mecânica.
E agora é que estragou tudo. É a laranja mecânica, é a banana mecânica.
Só me lembrei da banana.
Ah, é a banana, a banana. Bem, e já nos despedimos de Sainz,
certo.
Já nos despedimos de Pérez,
Richard.
Já nos despedimos de Vettel, já nos despedimos de Richard.
No fundo, não é despedidas, é um até já.
Sim, mas não nos despedimos do piloto mais importante esta época, o campeão viking de 2020.
Já está a verter uma lágrima.
E eu vou deixar aqui para o nosso colega Leitão fazer uma dedicatória final ao seu piloto predileto na sua última corrida enquanto piloto da Fórmula 1.
Traz a cebola para ver se cá.
Sim,
não sei que diga, não sei que diga, e estou a pôr em causa continuar a ver Fórmula 1 para verem o ponto, e vou passar a ver
GT3 americano.
Exatamente, GT3 americano. Aliás, sempre vi desde criança que vejo, que apoio uma equipa que lá está. Mas pronto, realmente é com pena que vemos este colosso, este titã, sair da Fórmula 1. Não, mas agora falando a sério, acho que Magnussen para mim é um piloto super talentoso, não só nas conferências de imprensa, dentro da pista também, um piloto dos melhores que eu já vi a defender. Não sei se alguém pode aqui dizer algo contra esse argumento.
Não vou contestar.
Mas acho que foi um piloto com azar no seu percurso, com sorte, por ter podido ser piloto de Fórmula 1, que era o sonho de criança dele, e aliás deve ser o sonho de criança de todos os que lá estão, mas pronto. Mas acho que teve azar, acho que foi um piloto que começou na McLaren, na sua primeira corrida, se não se recordam, faz logo um pódio, e aliás faz o melhor resultado.
Tens essa imagem no póster da tua casa,
perfeitamente.
Exatamente.
Magnussen a levantar o troféu.
Mas pronto, no final da época acaba por ser substituído por Fernando Alonso, que teve que dar espaço, e a partir daí vai para a Renault, está uma época, e depois vai para o Projeto Haas, onde poderia ser que ia voltar a subir, e inclusive nas primeiras duas épocas na Haas faz excelentes resultados, a equipa está a crescer, uma recém-chegada à Fórmula 1, e do nada a Haas simplesmente desaparece por completo, ou deixa completamente de ser
muito
competitiva.
Muito difícil também, sem muitos fundos, era muito difícil também que fosse uma equipa muito competitiva, no fundo.
Exatamente.
Mas sim, assim tão má também, pronto.
Mas no fundo, depois da época de, se bem me recordo, 2017, em que a Haas consegue o 5º lugar atrás da Renault, em que eu pensei, pronto, é agora, Magnussen vai disparar, aliás, a Haas vai disparar e com ela Magnussen, pronto, Magnussen acaba por ser empurrado para os lugares fora dos pontos, e as últimas duas épocas não deu para ser competitivo, e é com pena que abandona, mas a verdade é que está sem espaço a Fórmula 1.
Está sem espaço,
está sem espaço, estão pilotos jovens a chegar, e é assim a vida de um piloto de Fórmula 1, é efêmera.
A vida de um piloto de Fórmula 1 é no pelotão, vamos chamar assim.
Exatamente.
É sempre um bocadinho de glória nesse sentido. Deixa-me também dizer umas palavras a Kevin Magnussen, porque senti que, para além do Latão, nós não falamos muito no piloto, e Kevin Magnussen é talvez dos pilotos que defensivamente seja mais difícil de ultrapassar, correndo por vezes passar a linha do admissível, vamos chamar assim, mas eu acho que um piloto, se quer ganhar, se quer vitórias e se quer ser reconhecido, também tem que ter nas suas fileiras um pouco de agressividade em alguns momentos. E, portanto, Magnussen trouxe isso para cima da mesa desde o primeiro dia que entrou na Fórmula 1, e na sua carreira, quer seja na McLaren, que foi curta, ou na Renault, ou na Haas, acima de tudo, acho que sempre mostrou um talento fora de série, e com a sensação, sem sombra de dúvidas, que podia e talvez tenha faltado a hipótese de ir para uma equipa mais competitiva. E não estou aqui a falar de uma Mercedes,
não,
ou de uma Red Bull, ou mesmo de uma Ferrari, mas endereçar um projeto como, por exemplo, agora estar entre uma Racing Point, uma McLaren e Renault, por exemplo. Podia facilmente estar a substituir cada um desses pilotos e a trazer bons pontos para a equipa. Deixa, efetivamente, a Fórmula 1 com um palmarés interessante, mas com a sensação que poderia efetivamente ser muito melhor se lhe fossem dadas as capacidades a nível de carro que não teve durante muitos anos.
Sim, é isso. Ou seja, como sabemos, o carro na Fórmula 1 é... Epá,
é 70%.
É bastante. 70%. Vimos com George Russell no Mercedes.
Exatamente.
Né?
Portanto, sim. Mas depois resta-nos nos outros, vá, 30%, perceber se o piloto é ou não um piloto campeão. E quer dizer, Magnussen, apesar de lá está, como tu dizes, não ter conseguido fazer... não ter um grande palmarés, não ter troféus, nunca ter ganho uma corrida, etc. É um piloto que, no carro que tinha, dava tudo. Ou seja, e essa questão de ser defensivamente agressivo, lá está. E ele justificava-se, que era, ele dizia, a partir do momento em que eu tenho um carro inferior aos que lutam pelos pontos, em que o meu carro é inferior a todos os outros da grelha, eu tenho que fazer o que tiver ao meu alcance para conseguir o melhor resultado possível. E isso aí também demonstrou um bocado o que era o perfil de Magnussen, um piloto que não deitava a toalha ao chão, e que lutava até ao fim por todos os pontos e por cada centímetro na pista.
Bem, estamos. Depois disto, nem sei o que é que posso dizer, mas com tão boas palavras, mas Magnussen, onde é que ele anda, pá? Já estou com saudades dele.
Achou que já alguém fez uma declaração destas ao Magnussen?
Não, duvido. Acho que certamente duvido. Que não, e só tenho pena.
Muitas vezes me senti o único pena. Fã deste piloto.
Olha, Magnussen Schumacher era um par incrível, diz a Leonor, e eu concordo.
Obrigado.
O Massapão devia zarpar ali, mas pronto.
Sim, é pá, isso é que me deixa triste.
Money talks.
Eu gosto de pensar que ele deu o lugar ao Mick. Atenção.
Sim.
E não ao Massapão.
Exatamente.
E não ao Massapão.
Posto isto, só última, por favor, anunciar que sinto que a alma de Magnussen passa para Mick Schumacher. Isto é dito. E por isso vou apoiar Mick Schumacher
no próximo
na próxima época.
Está decidido.
Portanto, vais continuar a ver Fórmula 1.
Exatamente.
Espetacular, isso é o mais importante. É o mais importante, sem dúvida.
Eu termino com as palavras do comentador da corrida de domingo, que é, no fundo, despedimos de Magnussen sem termos visto alguém que lhe desse uma oportunidade de ele demonstrar o seu verdadeiro valor, não é? Foi isto que aconteceu. Nenhuma equipa se chegou à frente alguma vez para vir buscar Magnussen, com exceção da Haas, que tinha aqui um novo projeto E mostrou inicialmente que poderia ser alguma coisa. Em 2018 faz um 5º lugar no campeonato de construtores e Magnussen termina em 9º, portanto tudo seria de esperar para as épocas seguintes, e depois foi-se abaixo, não é? Ou seja, o carro não correspondeu, a equipa não correspondeu. Acho que era um bocadinho inevitável este desfecho, não é? É preciso dinheiro para reinvestir, os pilotos já estão de cabeça... Não quero dizer cabeça quente, mas já
tem que
estão...
haver um...
tem que haver sangue novo, exatamente. Tinha que haver sangue novo, porque é inevitável que o Magnussen também já deite a toalha ao chão, do género, pá, não temos um carro para competir.
Sim, mas esta época foi exatamente isso. Sim.
Exato, não é? Portanto, acho que esta necessidade de vir alguém novo como o Mick Schumacher, que não quer saber do carro que tem, quer estar na pista, vou partir aquilo tudo, é aquilo que Gunther Steiner procura agora, e acho que claramente Kevin e Grosjean e Romain já não traziam essa
verdade. E temos o exemplo, por exemplo, a verdade é que o George Russell tem um impacto positivo na...
Exatamente,
na
está ali a dar tudo.
As pessoas olham para a equipa. A verdade é que nós estamos ali a ver.
Sim, sim.
Eu estou hoje em dia. Temos todas as qualis.
Torcemos pela Williams.
Eu estou a ver o que é que o George Russell está a fazer.
Pode fazer, exatamente.
Claro que sim. Não, mas, e a verdade é que há, pronto, eu vejo por causa do Magnussen, mas a verdade é que eu acho que com estes dois pilotos, o próprio público, as pessoas já não olhavam para a equipa sequer. Já eram. Lá está, era um bloco negro que ali estava.
Não é, só pronto, a Haas foi a Haas. Mas este fim de semana, não,
a verdade
não
é que, exatamente. Mesmo que nem seja a nível de marketing e a nível de motivação, seja o que for, a entrada do piloto do Mick Schumacher vai ter
um novo. Eu sou da opinião, e obviamente que, não tirando todo o mérito à carreira de Romain Grosjean, mas eu já era da opinião que o ano passado o Grosjean já deveria dar lugar a um outro piloto, falava-se outro do Hülkenberg, aquele sangue novo ou sangue renovado que se pedia, já se pediu ano passado. Este ano foi posto em pausa. Obviamente que agora, para 2021, teve que dar aqui uma grande revolução com a entrada de dois grandes pilotos, que gostemos ou não, são dois jovens pilotos que, efetivamente, vão tentar pôr o nome da Haas novamente na ribalta. Ou, vá, nunca teve na ribalta, mas vá, ali no meio do pelotão novamente, como entrou tão bem em 2017. Sim. Nesse sentido. Exato. Mas tira o chapéu, Kevin Magnussen retira-se e sem dúvida que poderia ser um campeão do mundo num universo alternativo.
Duro.
Não, é que esta parte é que repara, num universo alternativo parece um bocado tipo, não existia Lewis Hamilton, não existia Max Verstappen. Oh,
imagina que em vez do Bottas está o Magnussen, se calhar dava mais luta com o Bottas.
É, claro, por exemplo,
dava de certeza.
Por exemplo, não é? Estou a pôr estes universos alternativos, não é? Em que Bottas vai da Williams para a Haas e o Magnussen vai da Haas para a Mercedes.
Certo, pois. Só penso que se ali em 2014 o Magnussen tivesse ido para a Mercedes.
Por exemplo, seis vezes
que agora a bater os recordes.
Sim, vezes que
agora
pronto.
Sim. Era muito provável.
Era muito pouco provável.
Bem, as mais equipas, não sei se queres dizer alguma coisa.
Não, acho que para já hoje não.
Exato.
Não há muito a dizer.
Gostaria por acaso só de falar aqui de um piloto que não falámos.
Diz.
Porque é assim, Samuel, esta época termina não com 20 pilotos, mas sim com 23.
Ok.
E portanto eu queria só dizer que Hülkenberg termina em 15º com 10 pontos. O que é que tens a dizer sobre isto?
Nico Hülkenberg já esteve muito bem.
Uma excelente época.
Nas corridas que o chamaram, cumpriu, fez o que eu relembro que na pista da Alemanha o Nico Hülkenberg estava há 3 horas da pista, nem sabia que ia correr e ligaram para ir correr. Portanto, a outra corrida foi Silverstone, que não correu. Teve um problema no carro, sim, alguma coisa desse género, exatamente. Portanto,
uma corrida 10 pontos.
Uma corrida 10 pontos. E portanto teve bem.
Um belo recorde.
E mais uma vez tenho a dizer, tenho pena, se não entrar para o próximo ano e com o Hülkenberg, se não fizer parte das fileiras da Fórmula 1. Que ao que parece não vai fazer, tenho muita pena. Nico Hülkenberg é um piloto que eu aprecio bastante e mais um que tem talento para estar na equipa, em qualquer equipa da Fórmula 1.
Exato, pois.
Na minha opinião.
Por exemplo, curioso que na época de 2019 Hülkenberg terminou em 14º, uma posição acima. Portanto, excelente época para Nico Hülkenberg 2020, é que não posso dizer. Com uma corrida, faz 10 pontos.
Está feito.
É show. 15º, quase tão bom como o ano passado. Acho que ele não poderia ter feito melhor.
Muito bem.
Piloto revelação.
Quase.
Olha, e falaram piloto de revelação.
Não, isto não é para dizer hoje.
Ah, não.
Desculpa. É para dizer hoje sim, calma. Falaram no piloto de revelação. Estão em casa a pensar que este poderá ser o último episódio do F1 Pod desta época. Ora, não podiam estar mais errados, porque decidimos, há momentos, antes de iniciar este episódio em direto, que na próxima semana vamos estar cá, segunda-feira, à mesma hora, isto será à mesma hora, depende um bocadinho dos nossos atrasos habituais,
sim,
no fundo,
e do piloto.
Mas vamos estar cá na próxima segunda-feira, então, para fazermos o balanço, o rescaldo de toda a época de 2020, com o melhor e o pior, e portanto vai ser o último episódio, e com isto queremos que durante esta semana vamos passar aqui no Instagram e por stories um documento onde queremos que todos os que estejam a ouvir, quer seja no Spotify, quer seja agora no Instagram, ou quer vejam a nossa página durante a semana, que vão lá, preencham com os vossos votos, é extremamente importante. Então, para nós termos na próxima semana o balanço de como foi a época para vocês e compararmos com aquilo que achamos que foi a época para nós. E com isto, fazermos aqui um balanço final e acabarmos em grande este ano.
Sim, é uma espécie das medalhas de honra, não é? Do F1 Pod. E mais do que apenas estarmos aqui a dizer quem é que para nós foi o melhor piloto, achámos que seria interessante que pudéssemos cruzar estas opiniões convosco e portanto também no próximo episódio, se quiserem pedir para entrar aqui no live e durante 2-3 minutos poderem dizer o que é que acharam de melhor e o que é que acharam de pior nesta época, gostávamos muito de vos ouvir e estejam atentos para poderem aceder então aqui ao perguntas e respostas, para poderem dar é muito rápido, portanto simplesmente selecionarem um checkbox de quais é que são as vossas escolhas e iremos apresentar na próxima semana, no último episódio desta temporada. É por ser só o último episódio.
Pois é, pois
malta,
é.
Depois fica com medo que isto nunca mais
desta volta. Temporada é
e depois começamos a receber bué mensagens a dizer aí não acabem. Pá.
Queres fazer um último apelo, Leitão?
Malta, votem. É rápido, 2 minutos.
Exato.
E participem.
Agora temos a Rico Roda a dizer que correu bem a corrida
dele. Não acredito. Pontos, queremos só saber.
Parece-me que acabou, terminou um bocadinho cedo demais, não sei. Talvez não. Enfim, isso depois já para o conselho administrativo do F1 Pod, a avaliação de cada piloto. É importante aqui também lembrar, lá está, que temos pilotos a correrem na Liga de eSports, a Liga F1 PT, de segunda. Na segunda a quarta-feira, e portanto é importante que vão lá ver. As corridas são emocionantes, valem muito a pena para quem gosta de seguir a Fórmula 1 virtual. Vale sempre a pena ir lá e visitar. Mas pronto, com isto despedimos. Lá está, também só queria dizer que o Jean-Pierre disse muito bem: o próximo episódio da próxima semana ainda é mais para vocês. Queremos mais interatividade e queremos que vocês façam perguntas a nós também aqui durante o episódio. Vai ser um episódio para perguntarem tudo aquilo que vocês quiserem e para falarem connosco se também quiserem. Vai ser esse tipo de episódio, não temos tempo contado nem nada mais, vai ser inteiramente para vocês e portanto aqui do nosso lado mais uma vez um muito obrigado a todos vocês por nos acompanharem desse lado e que nos ouvem durante a semana e que nos apoiam sempre. Portanto, um grande abraço e até à próxima.
Grande abraço, malta.